Olá, queridos e queridas do outro lado dos fones. Aqui quem fala é a Deise Jacinto e está começando mais um episódio do nosso querido Café Sem Açúcar. 10,000 times, pages full. Eu ainda não consegui achar uma frase chavão depois dessa introdução, mas eu estou trabalhando nela. Quem sabe assim, Café Sem Açúcar... tem que achar uma. Você já ouviu aqui que eu não estou sozinha? E pela ambiência desse áudio, você também já ouviu que eu estou em movimento. E nós estamos aonde? Na Dutra. Indo pra São Paulo. E quem está comigo? A maravilhosa, a digna, a diva, a nossa querida Ziza Fernandes!
No volante, na boleia, na Dutra, eu!
Ziza, que bom que finalmente você apareceu no meu podcast, embora eu acabei de descobrir que você nem ouviu nenhum, né?
Ai, que mico, meu Deus do céu, não precisa contar. Pronto, a hora que isso aqui já estiver no ar, eu já vou ter ouvido todos os outros.
Ah, por favor, por favor. É o seguinte, hoje eu tô muito feliz porque, além da Ziza ser minha amiga do coração, ela tem... muito conteúdo e eu vou usar muito ela nesse podcast. Eu vou abusar mesmo porque eu tenho esse direito de amiga. E a gente... a Ziza faz muitas coisas. É difícil apresentar a Ziza, mas eu vou apresentar ela, vou tentar e depois ela vai completar isso. A Ziza é uma cantora católica e ela faz muitas coisas. Então eu vou deixar essa parte do muitas coisas para ela explicar. Ziza, o que que tudo você faz?
Meu pai, vamos lá. Bom... eu sou musicoterapeuta, eu fiz faculdade de musicoterapia. Por um tempo eu atuei com crianças surdas e deficientes e violentadas. Depois...
nossa, essa parte nem eu sabia.
Pois é, eu trabalhei um tempo com crianças de 0 a 7 anos. Sempre tive um amor imenso pelo ser humano, mas também pela música. Então, sou musicoterapeuta. Antes de fazer a faculdade de musicoterapia, eu fiz engenharia civil. Fiz 4 anos, mas no 5º eu decidi que eu acho que eu preferia mais o ser humano do que as estradas.
Foi que nem eu insisti na educação física.
Por aí, isso aí. Enquanto eu fazia musicoterapia, eu também fiz educação artística na Federal do Paraná. Então, sou cantora, porque no mesmo mês que eu comecei a musicoterapia, no primeiro mês de faculdade, foi o primeiro mês que eu gravei meu primeiro disco.
Olha.
Então, desde 95, eu já gravei alguns discos.
São quantos, Isa?
Ai, caramba, acho que são 17.
14, a última vez que eu contei.
Aí tem os internacionais, né? Tem uns 4.
É muito chique, gente. Aqui é outro negócio. Aqui é canta italiano. Aqui canta em francês. O que você pedir pra ela cantar em mandarim, ela canta.
Oh, meu Deus. Então, tem vários. Tem muito trabalho fora do Brasil mesmo. Na América Latina, na Europa. Então, tem vários discos. Canto. E desde muito cedo, assim... eu tinha uma inquietude, eu ia para os encontros da igreja, sempre toquei piano, estudei piano, sou formada em piano, e eu ia tocar nos encontros, eu ia trabalhar nos retiros da igreja, e eu sempre ficava muito intrigada, porque a gente recebia uma formação, a gente recebia uma informação também para se desenvolver como artista, como ser humano, como pessoa, mas muito unilateral, muito de forma só espiritualizada. Então, eu sempre ia nos acampamentos da Canção Nova, eu ia nos encontros de músicos pelo país afora, sempre de espiritualidade. Sim. E nunca eu experimentava uma formação integral. O que é uma formação integral? Uma formação que visa o ser humano como um ser bio, psicossocial, não só espiritual, bio, o seu corpo, sua psique, sua expressão, sua intelectualidade e também seu nível mais elevado, que é sua espiritualidade. Isso desde sempre me intrigou e por isso acho que eu fui me envolvendo com alguns projetos dentro da igreja que eram de formação exclusiva humana.
Sim.
De formação humana, de estrutura humana, estrutura psicológica. Isso me chamava muito a atenção, foi isso que me levou para a musicoterapia também. E isso me fez criar, há 20 anos atrás, um projeto aonde eu tenho uma testemunha aqui no carro que ela não vai se identificar, mas ela foi parte...
que é uma pianista maravilhosa, inclusive, aguardem, daqui uns dias a gente vai contar uma novidade muito boa para você com essa pianista maravilhosa, Jana Pavani.
Então ela fez parte desse tempo também, que foi um tempo muito acho que frutífero no meu interior, que era um desejo de ver um músico não só como uma função, não só como uma pessoa hábil no que faz, mas uma pessoa que sente, que reza, que pensa, sim, que é sociável, que é pensante mesmo, né? E ali eu comecei um trabalho, há 20 anos atrás, que era unir algumas ferramentas da arte, algumas áreas da arte, e que essas áreas da arte fossem funcionais na formação do artista. Não só o artista produzir arte, mas ele poder se beneficiar numa estrutura humana através da arte. Então, a gente falava de poesia, de cinema, de literatura. Foi um começo de uma formação que estrutura, além da parte técnica musical e corporal e expressiva, começou-se um projeto que hoje, depois de 20 anos, se chama Oficina Viva. Hoje é uma empresa, é uma produtora, da qual eu sou a diretora proprietária. E essa empresa, essa produtora tem vários professores, tem vários amigos, voluntários. Oficina Viva, eu posso dizer hoje que é uma família de gente que acredita na formação do ser humano dessa forma, digamos assim. E nós oferecemos vários cursos. Tem cursos que é o mais importante, o SEV, que é o mais importante, não, o mais antigo, mais estruturado, talvez.
Tem mais turmas, né?
É, o mais integrado. Em São Paulo ele está fazendo 10 anos o SEV esse ano. Ele começou em Curitiba, num centro científico da voz, do Francisco Plete, junto com a fonoaudióloga Fernanda Ponce. Começou, não deu continuidade lá. Eu comecei na casa da comunidade Mãe da Ternura, que era uma comunidade de aliança, que hoje não existe mais. Depois passou para esse centro científico da voz. E depois tomou estrada, foi para o mundo.
O SEV é para quem?
O SEV é para qualquer pessoa. Ele começou pensado para um artista cristão. Hoje, ele é para qualquer... Tem gente, por exemplo, eu tenho um casal de alunos que fazem o SEV de São Paulo. Eles são empresários, eles têm uma imensa fábrica de sapato. E eles vêm para o SEV todo mês, de Franca para São Paulo, porque eles querem se estruturar, eles querem ser mais integrados na vida, eles querem ter uma vida com sentido. E as ferramentas que a gente usa do SEV, que é a cultura, através do cinema, dos livros, da literatura, da expressão corporal, do teatro, da própria literatura.
Imagina crescer como ser humano tendo essas ferramentas maravilhosas.
De forma integrada, né? É isso. Essa é minha dedicação primeira, que fez com que a Oficina Viva decolasse, assim, porque era muito novo. Dentro da igreja, ninguém nem imaginava que eu fazia esse tipo de trabalho. Ele foi crescendo devagarinho, ele é pioneiro. Eu nunca fiz esse curso em lugar nenhum. Eu inventei um curso que pudesse conter tudo que eu queria receber. Uhum. Então, eu saí à caça para poder oferecer aquilo que eu sabia que eu tinha sentido falta e que, depois de ter assimilado o conteúdo, eu podia oferecer para as pessoas de alguma maneira. E como eu trabalhava com teoria musical, com harmonia vocal, com expressão corporal, porque eu trabalhei um tempo na Fundação Cultural de Curitiba, num grupo vocal chamado Vocal Brasileirão, o que me deu uma oportunidade imensa de estudar em Curitiba, no Conservatório de Música Brasileira. Então, lá no Conservatório de MPB, eu estudei bastante, que me ajudou, me fortaleceu, me estruturou muito como artista também.
Sim.
Então, dentro do SEV, eu trago tudo isso. Tanto que é um curso onde as pessoas têm uma oportunidade de se verem, né? E ao mesmo tempo aprender através do lúdico, porque é muito divertido também. O SEV é muito divertido.
Uma coisa que interessante, uma vez eu fiz um trabalho para você de vídeo, lembra? E aí eu entrevistei algumas pessoas que eu perguntei para elas o que o SEV tinha mudado na vida delas. E assim, era difícil eles explicarem, porque mudou tanto que eu acho que era uma coisa assim, não, eu sou outra pessoa depois do SEV, não tem nem comparação, eu sou um ser humano muito melhor. Então foram, quando você ouve os relatos das pessoas que fizeram o curso, você vê o quão aquilo mexeu, né? E é terapêutico completamente, né, amiga?
Não tem jeito de não ser. Eu sou uma logovivente, eu acredito na logoterapia. A linha de ação da Oficina Viva é através da logoterapia, que é do Viktor Frankl, é uma linha da psicologia fundada por Viktor Frankl, que realiza, assim, idealiza a vida através da sua realização de sentido. Se você pode ser uma pessoa realizada se você vive o seu sentido de vida. Uhum. E se você encontra o seu sentido de vida e realiza o seu sentido, ele é único, ele é intransferível, ele é irrepetível, ele é só seu. Sim. Então a Oficina Viva, ela é toda pautada sobre esse pensamento. Então não tem jeito da vida não mudar, porque você acorda, né?
É uma escola de emoções, dá pra dizer isso?
Não, não? Acho que não, porque... Quando a gente... Tô falando alto, deixa eu chegar mais pertinho, eu falo mais baixinho. Tá. Quando a gente fala que é uma escola de emoções, a emoção é um nível, não é nem muito baixo na alma humana, mas também não é elevado, porque a emoção é passageira. Entendi. O pensamento, a decisão, a inteligência, onde habita a decisão e a vontade do ser humano está acima da emoção. A emoção passa, uma decisão permanece. Um ato volitivo, um ato pela vontade que você... que você decide, que você escolhe, que você delibera, é muito mais forte do que... Administrar as emoções é muito importante quando você aprende a pensar, quando você aprende a conduzir a vida. Então, naturalmente, você enfrenta teus monstros emotivos, teus monstros sentimentais, teus monstros psicológicos, mas não são eles que mandam a vida. A gente não ensina sentimento, a gente educa sentimento. Porque o ensino é quando você adquire um conteúdo, né? O educar é da contenção, entende? É da valor, é da elevação, é diferente. Uhum. Quando você aprende algo, tem um ente que você adquire. Quando você educa, você já tem. Então, uhum, você já está só canalizando para algo mais elevado, para o melhor. Então, eu acho que é um caminho de educação dos afetos. Mas não é uma escola de emoções, não. É emocionante. Uhum. Mas não é uma escola de emoções, não. É uma oportunidade de emoções elevadas, talvez. Entendi. To sadness so profound, laying on the ground now, laying on the ground for now. 'Cause sometimes the moment. Tudo que você viveu, criou dentro do curso e tal, tá ficando científico também, né? Porque você tá fazendo mestrado nessa área e tá tornando aquilo que era empírico até então, é isso?
Isso.
É,
concreto cientificamente, né? Explica isso pra gente essa parte.
Explico. Eu agora me dei conta de que eu não terminei a primeira pergunta, porque eu ia dizer o que eu faço, né?
É.
E eu esqueci de terminar. Pera aí que eu já respondo sobre
tá
a
bom.
Pesquisa do mestrado. É, sou cantora, canto há muito tempo, estudei muito tempo, amo cantar. Estudei no Conservatório de MPB, estudei com outros professores também, gravei muito tempo pela gravadora Paulinas Comep em São Paulo. Depois fiz alguns discos internacionais independentes, depois fui para a gravadora Canção Nova e também para a editora. Fiz um livro com a editora Paulinas e agora já dois livros com a editora Canção Nova. Um sobre meu trabalho na internet, meu trabalho no Instagram, porque tomei uma decisão de que a minha vida na internet não seria fútil. Não seria rasa, não seria para contar qual a cor do esmalte da semana, entendeu? De jeito nenhum. E aí, eu tomei uma decisão de escrever e fui lançando um projeto atrás do outro, mas o primeiro deles resultou num livro. Escrevi 3 anos seguidos diariamente sobre o provérbio do dia. O livro de provérbios tem 31 capítulos. Então era um capítulo para cada dia, eu escolhia um versículo e uma palavra desse versículo e escrevia religiosamente todos os dias. Isso gerou um livro com 365 páginas, 365 textos para um para cada dia do ano.
Então, uma meditação.
Exatamente, humanizada, logo vivente. São logo meditações voltadas para o encontro do sentido da vida diário. Então, ok, escrevo, canto, dou aula e aí dirijo a Oficina Viva.
É a dona do negócio, é gerentona.
E aí, por causa da oficina, eu fui aprendendo a dirigir musicais. Estou aqui com a minha diretora musical no carro. Mas fui aprendendo a fazer direção artística geral dos nossos musicais anuais, o que é uma baita escola maravilhosa, que eu estou adorando. E por causa dessa forma da Oficina Viva ser, dessa linguagem ser acessível, principalmente a quem não é cristão, a quem é ateu mesmo, quem não quer saber de nada de elevado do espírito, a gente consegue dialogar com essas pessoas. Eu recebi um convite do Bispo de São Paulo para que os cursos da oficina se tornassem curso de extensão cultural e universitária da PUC, em São Paulo. Então, hoje nós temos 6 cursos aprovados, já estão em andamento 4 cursos, mais 2 vão acontecer agora ainda no primeiro semestre, no segundo semestre já vão estar todos andados, todos realizados, e por causa disso, meu bispo me pediu para transformar um dos cursos, que é o SEV, em um curso de especialização para a vida artística dentro da PUC.
Uhum.
Mas isso é um projeto a longo prazo. O que eu precisava? Estudar.
Uhum.
Precisava comprovar cientificamente que isso que eu estou fazendo com outros professores é real, está funcionando.
Uhum.
E não só no testemunho das pessoas, mas provar cientificamente que é possível o encontro de vida usando ferramentas artísticas. É possível... você recebendo um suporte adequado, um suporte social na relação um suporte social percebido, se ele é realmente bem executado através das ferramentas culturais, o aluno encontra o seu sentido de vida e passa a viver por ele. Então essa é minha pesquisa do mestrado. Então, eu sou uma mestranda, já cumpri 95% dos meus créditos, falta só um, né?
Olha!
Agora falta só um, tô terminando esse último e eu já passo para minha qualificação e devo defender logo. Então, o meu objeto de pesquisa do meu mestrado são as pessoas que já passaram pela oficina viva na turma do SEV de São Paulo nos últimos 10 anos.
Nossa,
esse
gente. Pega aí, para você, segura essa informação e trabalha com ela. Aí, agora, eu quero saber o seguinte. Eu estive participando esses dias do Humanitas, que é um dos cursos que você tem em São Paulo. E eu acho que não é só em São Paulo, né? Tem em outros lugares também. E Humanitas é um curso sensível e ela me convidou para ir cantar lá e a gente fala da nossa amizade e eu voltei muito pensativa nesse dia porque nós somos de contextos religiosos bem diferentes, né?
Ah, é legal falar disso.
E a gente nem fala, né? Na verdade, a gente nem se dá conta dos lugares que a gente veio, né? Que é tão diferente e que para muitas pessoas são lugares que nunca poderiam dar certo juntos, né? E aqui eu tenho o orgulho de dizer que dá certo, que dá muito certo. E que eu aprendo muito com a Ziza e e a minha fé cresce muito ao lado dela quando ela reparte as experiências espirituais que ela vive. Tá passando um ônibus aqui, só um momento.
Pronto, foi.
Pronto. quando ela divide algumas das muitas histórias que ela tem com Deus, isso me alimenta demais. Onde a gente estava falando sobre oração, né, Ziza?
Ah, é verdade.
É lindo isso que você me falou da função da oração na vida das pessoas, tal. E a gente já trocou tanta ideia, já daria tantos podcasts, os papos que a gente teve. Ontem a gente teve um papo maravilhoso sobre fé, sobre símbolos, sobre ícones, né?
Nossa, foi muito legal.
Foi muito legal.
Eu acho que eu nunca falei com tanta liberdade de coisas que são tão simbólicas pro católico, para alguém que... Eu nem lembrei, né, que a Deise não era católica, mas a Deise me perguntou assim... Que sentido tem esse negócio de rezar repetidamente, né? Por que que você reza tão repetidamente algumas coisas? Eu achei tão sensacional a pergunta, porque eu fiquei pensando, nossa, às vezes a gente tem perguntas que a gente nunca tem coragem de externar, mas quando alguém diz, a gente diz, ah, eu também já perguntei isso. E ontem foi muito legal, assim, poder dividir com você coisas importantes para mim, que às vezes são de educação da alma, são de um tipo de espiritualidade que só soma. Eu acho que quando a gente tem quando a gente é seguro em um lugar de fé e de amor com Deus dentro da gente, a gente não pensa no que divide. A gente desfruta o que une, entende?
Sim, sim. E a gente não fica tentando fazer proselitismo, né? Porque não é essa a função de...
Não,
de...
eu nem tenho tempo pra isso, né?
É.
Eu não tenho tempo pra isso, não.
Não. E eu acho que esse é o grande problema, assim, de quando essa questão vira um problema, sabe? Você querer levar pra um outro lugar e não viver aquilo de bom que a fé do outro pode te dar e que a sua fé pode contribuir pra ele também. Então, esse podcast é dedicado a essa amizade. E Ziza, me fala um pouco aquilo que você estava me falando ontem, que eu achei muito bonito, o jeito que a gente falou sobre oração.
Tá.
Me fala um pouco daquilo que a gente estava conversando.
A gente estava conversando sobre Na religião católica, os católicos, a gente reza o terço, que é uma oração repetitiva. E a gente nem entrou no mérito do assunto mariano, a gente entrou, sim, no mérito da espiritualidade do repetitivo. E aí eu contei para a Deise que tem uma das coisas que eu admiro num dos terços dos islâmicos, que é assim, é um terço de 100 contas. Nesse terço se reza assim, nesse terço não, né? Nesse, eu não sei nem como é que eu chamo isso em português, de 100 contas, mas se reza assim: Senhor, mostra-me as coisas como elas realmente são. Senhor, mostra-me as coisas como elas realmente são. E aí,
Cada
bolinha você repete, né? Mas não é uma coisa meio retardada, não é uma coisa que você fica assim, não é um negócio de ficar batendo a cabeça e tentando entrar num. Não é um mantra para te deslocar ou te desconectar da realidade onde Deus habita, onde Ele se revela a mim. Não, é uma tentativa de me tirar das distrações do mundo atual. Por exemplo, eu rezo quando eu saio de casa. Muitas vezes eu tô tão ainda agitada com os meus próprios assuntos, eu tô tão afogada no meu próprio umbigo, e eu contei para Deise isso ontem, que eu preciso sempre do meu diário espiritual, eu preciso rezar escrevendo. A minha vida inteira eu rezei escrevendo, porque eu cresci com uma sagrada desconfiança de mim mesma. Entende? Porque eu cresci entendendo que eu não podia confiar sempre só nos meus afetos, e que senão a minha oração sempre seria emocional, ou seria sempre de uma busca de consolo. Então ela seria sempre infantil, entende? Ela seria sempre, não tem outra palavra, infantilizada, sim, frágil, limitada. E eu gosto sempre de entender que eu sou chamada a ser a melhor pessoa possível. Sim. Uma mulher adulta, uma mulher entregue, que vive o seu sentido de vida, que vive a sua vocação da forma mais integral possível, da forma mais comprometida possível, a menos piegas possível, que eu tenho pavor de piegas, de gente que tem cheiro de incenso. Não gosto de gente que não fala de outra coisa, que não seja de cor de igreja. Não gosto. Por quê? Porque eu estou no mundo, eu não sou do mundo, mas eu preciso saber falar a língua dele, falar,
sim,
bem.
Sim, atravessar a ponte, né?
Isso. E isso, assim, me faz, lógico, uma pessoa melhor, mas também me põe num estado de espírito, às vezes, agitado. Às vezes, é o que Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja Católica, considera. Ela considera que a alma humana é um grande castelo. E que nesse castelo tem muitas moradas, e conforme você vai caminhando e se evoluindo nessas moradas, você encontra o coração do castelo, o lugar da moradia do rei. E ela diz também que esse castelo tem uma ponte movediça. Uma ponte que você pode... Uma ponte elevadiça. Você pode elevar essa ponte para se recolher e não deixar ninguém entrar. E viver o seu recolhimento, viver o seu silêncio. E também nas tuas relações, você também tem direito a elevar a sua ponte e dizer para alguém, por exemplo, não entre. Ou você pode abaixar a sua ponte para o seu castelo, como medieval, uma imagem medieval, sim, visto, sim, que é do período de Santa Teresa. E você pode deixar entrar no seu castelo, nas moradas, em direção ao que há de mais sagrado em você, qualquer pessoa. Mas ela diz que nos arredores desse castelo, nessas moradas mais baixas, existem muitos insetos, sim, muitos bichinhos que vão atormentando a imaginação enquanto o espírito mais elevado busca a presença de Deus, a imaginação se bate por causa desses afetos. Sim. São as distrações da alma que a gente não tá ileso a elas de jeito nenhum.
Que fica incomodando, atrapalhando, fazendo barulho.
Então, na minha vida de católica, qual a função tem a minha oração do terço? A disciplina dos meus sentidos. Uhum. Então, quando eu tô muito agitada, muito ansiosa, muito nervosa, não tem melhor momento para eu rezar o terço. Por quê? Eu vivo a disciplina dos meus sentidos. Eu vivo a consagração do meu tempo. O que é consagrar? Consagrar significa separar, significa seccionar. Então, eu consagro meu tempo a algo que é mais elevado do que os meus sentidos, do que os meus afetos. Então, não dá para eu ficar só rezando em função do que eu sinto diante da vida, diante das circunstâncias ou diante de Deus. Eu preciso educar os meus afetos para que eles estejam de acordo e paralelos a valores muito mais elevados do que os que estão movendo minha vida nas circunstâncias corriqueiras do dia a dia. Então, as orações repetidas para mim têm um sentido educativo e sempre de profundidade. Eu tenho um amigo meu espanhol, Miguel, ele é maravilhoso. Ele diz que toda oração funda e honesta tem que ser para baixo. O que significa? Cava. Cava o mais profundo de você. Quanto mais você cava no profundo de você, mais elevada a sua alma vai estar. entende? Mais elevado diante de Deus. Mas você vai conhecer as alturas e o que há de mais elevado em Deus para você. Então, para mim, é uma disciplina orante. Não é uma repetição tola, inconsciente, corriqueira e de depósito de tempo ou de bolinhas alheias de terços e ignorantes e inconscientes no banco celestial.
Sim, sim.
Não é isso, entendeu? Não mesmo. A vida com Deus não é um banco onde você deposita para você sacar a qualquer momento. Não é um comércio espiritual, não é um comércio orante, entende? Nunca é assim. Eu vou perder sempre. Não tem lógica isso.
E uma vida espiritual, ela está para além das regras. Daquilo que é engessado, né? Não dá para você engessar uma experiência de fé com Deus, né?
Não
tem. E outra, ninguém vai ter a mesma experiência que o outro. Às vezes você vai ser arrebatado com algum tipo de coisa, de imagem, de música, que o outro não vai ser. Então,
exatamente,
cada um tem uma experiência espiritual diferente, né?
Eu acho que a gente tem que identificar. Eu respeito profundamente outras religiões. Como eu amo ter esse presente que é a sua amizade. A amizade do Estevão, do Fio, do Leonardo, da Roberta, da turma dos Adventistas, que eu amo. Eu amo mesmo, de verdade. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu tenho que amar tão profundamente a minha característica, a minha identidade católica, ao ponto de nunca precisar prová-la.
Sim, exatamente.
Entende? Eu não preciso
E quando
provar.
Você chega a esse lugar, a sua fé fica meio inabalável.
Fica definida.
Fica definida. Você não tem medo de estar em certos lugares, de com certas pessoas. Aquilo não fica frágil.
Eu morro de orgulho quando os católicos falam que escutam suas músicas. Morro de orgulho.
E eu tenho muita gente que me segue, católico, padres que já vieram falar comigo. E eu acho que pela nossa amizade também acaba que as pessoas conhecem o trabalho, né? Então eu fico muito feliz. Um beijo para os católicos que me seguem. Eu espero continuar sendo digna do gosto musical de vocês e que a mensagem consiga tocando no coração de vocês.
Sabe o que eu acho que é legal? Assim, quando a gente convive com o diferente, a gente fica mais seguro. Se a gente está aberto e a gente ouve a visão tão diferente do outro, é intrigante e é bom, é edificante. Eu nunca vou conseguir ter...
A gente não tem que ter medo de atravessar a ponte, experimentar e vestir o calçado
alheio. Eu não vou saber se eu tô sendo tão eu mesma, se não quando eu estiver com alguém muito diferente de mim. Não tem jeito de eu saber se eu ficar sempre com os mesmos. E tudo bem, é uma vida comunitária, é uma vida fraterna, é bom pro ser humano, e não só religiosamente, é bom psiquicamente. O ser humano, ele é um ser social, ele precisa viver em sociedade para ser saudável, para ser forte, entende? Mas passou um fulano buzinando aqui. A gente precisa viver junto. E quanto mais a gente se abre, é um desafio, porque você bate aquele, nossa, que trem diferente. E aí, como é que é? Experimenta. Eu achei tão lindo. Pra mim foi uma experiência muito legal. Quando o Felipe Valente foi gravar o DVD dele, o Fio me ligou e disse: Zi, vou gravar lá no teatro. Como era o nome do
Oficina,
teatro?
Oficina, né?
No Teatro Oficina. E preciso de ajuda. Eu falei, quantos? Eu não sei nem pensar. O que você pensa? Eu falei, deixa comigo. Eu vou pedir para as meninas estudarem teatro e vou levar a Oficina Viva em peso para te ajudar. Cara, nós fomos acho que em 26 ou 27 pessoas, todo mundo, para ajudar o Fio. Quando a gente estava lá no teatro, como o nome do teatro era Oficina e todo mundo estava com a camiseta Oficina Viva, um monte de gente perguntou, achou que a gente trabalhava no teatro. E só depois é que a galera se deu conta, assim, nossa, a Oficina Viva não é adventista. Oficina Viva não é do teatro. Não, a Oficina Viva é amiga do Felipe Valente. Entendeu? Pra mim foi um presente,
foi bonito,
assim,
isso, né?
Poder servir, poder ajudar, poder estar à disposição.
E, inclusive, no meu show em São Paulo também, a Oficina Viva estava lá em peso, foi lindo. E eu sou uma pessoa que sempre estou de olho ali, comendo pelas beiradas, né? Avisa cada dia, mas tenta me puxar. Mas eu amo o povo da Oficina, eles são pessoas amáveis, eles são queridos, eles cuidam da gente de uma maneira que é incrível, assim. Como eles têm uma consciência do ser humano que é destacada, sabe? Que é diferente. Não dá para explicar, mas eles têm uma consciência humana do outro que é linda demais. Ziza, eu tava aqui lembrando da vez que a gente foi na Canção Nova.
Ai, também é. E aí, vamos contar pro povo que eu já fui na Nova Semente.
Ó, isso aí.
Já, e não fui só uma vez, não.
E agora o próximo passo é... Eu quero ler o livro da Santa Teresa d'Ávila.
Santa Teresa d'Ávila.
E eu vou te dar o... Eu vou te dar o da Ellen White, que é o História da Redenção, que é o meu favorito.
Bora.
Então, e aí depois a gente vai fazer um podcast contando as nossas coisas que a gente leu no livro. Pode ser?
Vai ser legal. Bora.
E aí, eu lembro do dia que a gente foi lá na Canção Nova e... Estamos acabando, mas eu quero falar sobre isso. Que foi bem bonito e você me contou... quando a gente entrou naquela igreja bem grande e você me contou os símbolos, sim, você me contou os milagres.
Ai,
e assim, eu acho que eu nunca tinha... nunca ninguém... E isso é um problema, porque não é todo católico que tem essa consciência que você tem também. De explicar com tamanha delicadeza, com cuidado, sabe? E foi uma experiência tão bonita que eu vou levar, acho que, pro resto da minha vida. Foi bem bonito.
Que legal.
E eu tenho aprendido muito com você. E a minha fé tem ficado mais fortalecida quando a gente conversa. Essas conversas que a gente tem sobre oração, sobre as dificuldades, sobre a comunidade, né? Porque eu acho que a comunidade, independente de qual for, às vezes ela ajuda, às vezes ela atrapalha. Então, a gente está nessa vida tentando achar a melhor maneira de viver a nossa fé.
A gente tem a mesma vocação, gente. É para sempre, não tem mais jeito, não.
Ziz, eu quero te agradecer por esse podcast, que é o primeiro de muitos. Eu quero que você volte aqui falando da Louca da Casa.
Ai, vamos falar, vamos sim. Eu vou falar mais do mestrado, mais da Louca da Casa. Santa Teresa é sensacional, você vai adorar ela. Ela é das nossas.
Eu quero, já fiquei curiosa. Porque eu fiquei interessada nesse negócio da Louca da Casa. O que que é, gente? Que eu entendi. Que é o poder que a nossa imaginação tem para o bem ou para o mal.
Exatamente.
Então, eu quero saber mais desse assunto. Se você quiser, deixa o seu comentário aqui no post que eu fizer no meu Instagram. Para você saber mais do trabalho da Ziza, você pode seguir ela nas redes sociais, @ZizaFernandes. Se você quiser saber mais sobre o Oficina Viva e esses cursos que ela tem, você pode entrar onde, Ziza?
Oficina Viva Produções, tanto no Facebook quanto no Instagram, Twitter, site, oficinavivaproduções.com.
Se você gostou do nosso tema de hoje, que eu não sei qual foi.
Foi tudo.
Foi. Vamos dar um título pra ele. Amizade. Não sei, vou pensar num título aqui. Vou pensar.
É a história do diferente.
É a história do diferente.
O diferente é o mais legal.
Exatamente. Obrigada pela sua companhia, foi um prazer. E a gente vai voltar aqui com outras. Com outros temas para você, porque eu vou sugar muito a Ziza, tá bom? Se você tiver sugestões ou de algum tema que você queira, ou se você quiser falar qualquer comentário, alguma coisa assim, você pode usar tanto o meu Instagram, @deizica, me mandar uma mensagem por lá, ou você pode também mandar um e-mail para cafésemaçucarpod@gmail.com. Lá a gente conversa, eu respondo você. E até o próximo programa. Beijo, fui.
Beijo, tchau.